Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro de 2012, e essa é a Rádio CDH com o programa número 25. E hoje nós teremos a análise de notícias com o nosso editor de notícias, Cássio Lima. Diga lá, Cássio, quais são as novidades?
Esta semana, a AMD anunciou a disponibilidade das suas APUs Série A, codinome Trinity, para micros de mesa. 6 modelos foram lançados, com preços variando entre US$ 53 e US$ 122. Esses processadores utilizam um novo tipo de socket, chamado FM2, que é incompatível com o socket FM1 usado pela geração anterior, codinome Llano. Na seção de notícias do site, há uma tabela contendo as principais especificações técnicas dos modelos lançados.
E hoje a gente finalmente postou o teste da APU A10-5800K, que foi lançada nessa nova leva aí de APUs codinome Trinity. E aí a gente queria deixar aqui uma explicação por que a gente não publicou o teste 2 dias atrás, que foi o lançamento oficial da APU e tudo mais. O que acontece, conforme a gente já explicou aqui algumas vezes, às vezes o fabricante envia o material para a gente e não dá muito tempo para a gente testar. Então foi justamente esse o caso da AMD dessa vez. Eles mandaram material, mandaram 2 APUs para a gente, né? 2 processadores com vídeo integrado dessa nova geração, mas a gente não teve muito tempo com esse material na mão da gente para a gente poder fazer os testes todos completos. Então a gente teve que postar aí o teste com 2 dias de atraso. Além disso, teve uma polêmica aí na semana passada que o Scott do site Tech Report até postou uma notícia completa explicando o que aconteceu. A AMD mandou essas APUs para os principais sites do mundo, né? E a gente incluído, obviamente. E logo em seguida mandou um e-mail dizendo o seguinte, que a gente poderia publicar alguns dos resultados antes do lançamento oficial. Mas a polêmica está justamente porque esses resultados que a AMD permitiu que fossem publicados antes do lançamento oficial eram justamente os resultados que favoreciam o produto da AMD. Ou seja, aqueles resultados que favoreciam o concorrente da Intel só seriam publicados mais tarde. Esse editor do site Tech Report, o Scott, ele publicou aí no blog dele, descascando em cima da AMD, achando daí o fim da picada, né? Você autorizar o pessoal a publicar só os resultados que favorecem o seu produto. A gente até ficou de fora dessa polêmica, nem comentei nada, nem eu, nem o Cássio, a gente não comentou nada, porque a gente estava aí totalmente atolado, rodando os testes, entendeu? E coletando dados. O que eu gostaria de aproveitar aqui e explicar é que a gente não tem o produto concorrente disponível com a gente, foi o caso. A gente tinha o processador da AMD, mas a gente não tinha o concorrente da Intel, né? O Core i3-3220. E a gente teve que comprar, e aí demora um pouco para chegar e arruma placa-mãe, enfim, demora um tempo aí. Um outro excelente exemplo para mostrar aí para vocês como os fabricantes não dão muito tempo para a gente testar o material é a NVIDIA. A NVIDIA vai estar lançando na terça-feira que vem um novo produto. Eles mandaram para a gente a placa de vídeo ontem, mas eles não deram nenhuma informação para a gente sobre preço, não disponibilizaram drivers, ou seja, a gente tem a placa com a gente, mas a gente não consegue rodar nada com ela, a gente não consegue instalar. E eles só vão dar esse material amanhã de tarde. Ou seja, a gente só vai ter no final da quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, se a gente resolver trabalhar sábado e domingo, e segunda-feira, para coletar todos os dados e publicar o teste na terça. Ou seja, é muito pouco tempo que eles dão para a gente. E isso daí complica realmente a vida de todo mundo. Fora que se esse produto concorrer com um produto que a gente não tiver no nosso laboratório, a gente ainda vai ter que comprar ou correr atrás do produto concorrente e ainda demora mais um tempinho aí para a gente correr atrás. Sem contar que isso aí embanana totalmente a nossa programação interna. Às vezes a gente tem um calendário, um cronograma de publicação de teste, de coisa que a gente está fazendo no laboratório, e chega do nada o fabricante fala: ah, aí ó, estou te mandando esse novo produto para ser publicado daqui a 3 dias. É complicado.
Vai estar chegando aí uma leva de placas-mães socket FM2, que provavelmente a gente vai ter que analisar, né, Gabriel?
É, mas aí é tranquilo. A análise dessas placas-mães é mais tranquilo porque não tem uma data específica para a gente publicar o teste. Então fica mais relaxado, né? Placa-mãe, gabinete, essa coisa toda. O problema todo é quando é um lançamento importante. E lançamento geralmente mais importante é placa de vídeo e processador, que são os componentes normalmente mais caros do computador.
As placas de vídeo GeForce GTX 680 Classified da EVGA vem com um acessório chamado EVBot, que permite ao usuário ajustar as tensões e o clock da placa de vídeo, além de monitorar alguns parâmetros. Acontece que a NVIDIA determinou que a EVGA remova o EVBot de suas placas de vídeo GeForce GTX 680 Classified, simplesmente porque eles não querem que os usuários modifiquem as tensões da placa. Portanto, a partir de agora, as placas de vídeo GTX 680 Classified da EVGA não poderão mais ser vendidas com o EVBot. Um porta-voz da EVGA disse que o acessório foi removido para seguir as diretrizes de venda das placas GeForce GTX da NVIDIA.
Pois é, aí você vê como é que é a história, né? Falando em NVIDIA, proibindo a EVGA de criar um acessório para modificar a tensão de alimentação da GPU e aí você conseguir fazer um overclock maior e tal. Então isso daí é complicado, né? A NVIDIA querendo controlar o mercado ou impedir seus parceiros de criarem inovações, né? Criarem diferenciais.
Exatamente, até inibir o usuário de modificar um produto que é dele, né?
Pois é, eu acho isso o fim da...
Se ele exceder as especificações do produto, ele que arque com as consequências, proibir a venda de um dispositivo, eu acho isso um absurdo.
Eu acho absurdo também, porque se você vê o modelo de negócio da NVIDIA, isso é complicado, porque placas de vídeo com o mesmo processador gráfico, elas vão ter o mesmo desempenho. Aí você tem várias empresas vendendo um produto que é exatamente o mesmo. Aí chega alguém querendo falar, não, vamos fazer um negocinho aqui diferente, e a NVIDIA fala, não, você não pode.
É o tal do diferencial, né? Pois bem. Bom, como você sabe, Gabriel, na semana passada o diretor-geral do Google no Brasil, Fábio Coelho, foi preso pela Polícia Federal por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, sob o argumento de que o Google não tirou do ar um vídeo postado no YouTube em que ridicularizava o candidato a prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. A empresa alega que a responsabilidade pelo conteúdo dos vídeos é dos usuários e por isso não poderia cumprir a determinação da Justiça Eleitoral. Depois de perder na Justiça, o Google não teve outra opção a não ser remover o vídeo do YouTube. Enfim, Gabriel, você acha que a responsabilidade dos vídeos postados no YouTube é exclusiva dos usuários, não tendo o Google qualquer tipo de responsabilidade?
Não, isso é papo para boi dormir. Obviamente eu não sou advogado, mas dessa coisa de crimes contra a honra eu entendo um bocado, porque vira e mexe tem gente falando besteira aí a respeito do Clube do Rádio e a meu respeito, então eu manjo um bocado. O que acontece é o seguinte, o vídeo, o Google pode até dizer que é de responsabilidade do usuário, mas o Google tem responsabilidade por estar hospedando o vídeo. Inclusive aqui nos Estados Unidos, existe uma coisa claríssima que você só basta mandar uma notificação por e-mail mesmo pedindo para qualquer coisa que seja considerada ilegal ser removida, e aí o provedor do conteúdo, ele é obrigado a remover aquele conteúdo que estiver infringindo as leis. No caso, se o Google estiver hospedando um vídeo que infrinja as legislações brasileiras, eles têm que ser obrigados a remover, isso aí não tem a dúvida disso. Senão aparece um cara lá, um neonazista, falando, ah não, vou matar gente de uma determinada etnia ou de uma determinada localização no Brasil e tudo mais. E nazismo é crime, então você tem que tirar. Entende? Senão qualquer um posta vídeo falando as maiores absurdos do mundo. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa do cara do Mega Upload. Não sei se vocês lembram da história, o cara do Mega Upload, ele tentou se defender justamente usando o mesmo princípio que o Google está falando. Que, ah não, a gente bota o site para você subir vídeo, mas a gente não é responsável pelos vídeos que o usuário sobe. Mas na verdade ele também foi preso, porque ele estava ganhando dinheiro justamente com vídeos piratas de filmes. Se foi comprovado que o vídeo realmente tem um crime contra a honra, basta mandar uma notificação para o Google e o Google é obrigado a remover. Agora, se o Google falar, não vou remover e tudo mais, aí sim, aí eu acho que é uma questão de escalar o negócio e se foi isso que aconteceu, porque eu não sei os detalhes, os trâmites detalhados do que aconteceu, mas se realmente o Google se recusou a tirar, eu acho que o juiz está certo mandar prender para ver se toma uma lição, entendeu? No sentido de que, olha, não é para ser assim, não é para ser só porque você é Google, você acha que pode fazer o que quiser.
E para finalizar, uma empresa chamada Art Factory lançou um mouse para usuários estressados.
Como é que é isso?
Trata-se de um mouse massageador. Então, Gabriel, quando você estiver estressado comigo, que eu estiver demorando de lhe entregar algum artigo, basta você pegar o mouse e colocar no modo massageador para relaxar um pouco, aí depois você volta para o modo mouse para continuar o trabalho. O mouse ainda está em fase de protótipo e será exibido durante a CES 2013.
Bom, pelo menos é só um mouse, né? Não é um acessório da categoria erótico, né? Por falar nisso, você viu, Cássio, a mulher, não sei se você viu essa, mas a mulher estava falando, não sei se isso é hoax, né? Boato ou se aconteceu mesmo, né? Mas está aí na internet. Na internet a gente não tem muito como acreditar em tudo, né? Enfim, o cara estava viajando, a mulher engravidou enquanto o cara estava viajando, né? Ele estava, sei lá, em outro país, o cara. E aí a mulher apareceu e tal, deu luz à criança. Criança, poxa, os caras eram brancos e o filho era mulatinho. E aí a mulher, o cara, pô, mas o que aconteceu? Aí ela falou que não, que na verdade ela viu um filme pornô 3D em casa, aí engravidou.
Bom, eu não vou querer alugar esse filme.
Então é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço.